passamos a apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.
O assunto do programa Salão Nobre desta semana é a reforma da Previdência. A jornalista Glauciane Lara conversou com os senadores Hélio José, do PROS do Distrito Federal, e Romero Jucá, do PMDB de Roraima. Relator da CPI que tratou do assunto, o senador Hélio José nega que exista déficit na Previdência e afirma que os dados apresentados pelo governo para justificar a reforma não estão corretos. Já Romero Jucá, líder do governo no Senado, afirma que sem a reforma, em poucos anos o país não terá dinheiro para investimentos e nem para gastos com saúde e educação. Acompanhe primeiro a entrevista com Hélio José.
Senador, o governo aponta um déficit da Previdência para este ano de 181 bilhões de reais, mas o relatório da CPI apontou que não há déficit na Previdência. Como é que o senhor chegou a essa conclusão e por que essa divergência é tão grande em relação aos números do governo?
Eu fui relator da CPI da Previdência, um trabalho intenso, que iniciou-se com a assinatura de 61 parlamentares, indicando a necessidade de analisar-se principalmente se a proposta que o governo mandou à Câmara dos Deputados, a PEC 287, tinha procedência ou não. Tá? Na CPI da Previdência, que foi montada com 12 senadores dessa casa, após a assinatura de 61 membros, tá? Coube a mim o trabalho de ser relator dessa CPI e ao senador Paulo Paim a responsabilidade de ser o presidente. Eu, senador Hélio José, como relator dessa CPI, procurei pautar todo o trabalho, principalmente com compromisso. Um compromisso com a verdade, um compromisso de apurar tudo, doesse a quem doesse, ok? E nessa linha, nós aprovamos e realizamos 31 reuniões. Dessas 31 reuniões, 26 reuniões foram audiências públicas, onde pudemos ouvir e compreender e dialogar com as mais altas autoridades do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e personalidades da sociedade civil, como a CNBB, a OAB, professores catedráticos em cálculos atuários, professores catedráticos em cálculos demográficos. Tá? E restou-se comprovado, depois de ouvir mais de 230 pessoas, todas devidamente escritas, tá certo? Todas as respostas foram escritas, todas as perguntas foram escritas e todas as respostas foram escritas e que estão nos autos do processo, do relatório que apresentei. E diga-se que foi aprovado por unanimidade, com voto do líder do governo e com voto da bancada governista e com voto da bancada da oposição. Então, me orgulhou muito ter esse relatório, depois de tanto tempo, quase 9 meses de trabalho, passar 14 horas lendo vírgula por vírgula desse relatório, para ninguém restasse dúvida, tá certo? Tivemos aprovado por unanimidade. E nesse relatório, está comprovado por A e B que a Seguridade Social, conforme o artigo 195 da Constituição Brasileira, que prevê formas de tributo, de receber a Seguridade Social, e o que ela embarca. Para o povo que está nos assistindo, a Seguridade Social é composta pela saúde, que é o SUS, que trata da saúde do povo brasileiro, pela assistência social, que trata do LOAS. O que é LOAS, para o povo que não sabe? É aquele provento que uma pessoa com mais de 70 anos ou uma pessoa deficiente recebe mensalmente do Estado para poder sobreviver. E composto também pela Previdência Social. Então, entenda-se, Seguridade Social é um conjunto de contas, assistência, saúde e previdência, ok? A Seguridade Social no Brasil, ela é composta de algumas fontes de receita. Quais são as receitas? Jogos e prognósticos, aquela contribuição que eu, você e todos os assalariados contribuem todo mês, a contribuição da folha de pagamento das empresas, a CSLL, que é a contribuição sobre o lucro líquido das empresas, a COFINS, o PIS e PASEP. Então, todo esse conjunto de arrecadação, além da COFINS, né, faz parte dos recursos provenientes para a Seguridade Social, conforme a Constituição. E comprovou-se, depois de ouvir todo esse leque de pessoas, inclusive do lado do governo, que a Seguridade Social não é deficitária, que o governo mente, que o governo falha nas contas e que o governo força uma colocação para tentar enganar o povo brasileiro e tentar aprovar uma reforma da Previdência perversa, mais conhecida como PEC da Morte, tá certo? Para prejudicar aposentados, dona de casa que tem duplo, triplo, quádruplo serviço, porque tem que cuidar dos filhos, cuidar da gente, cuidar da casa, cuidar de tudo, além de trabalhar, para prejudicar o trabalhador rural, para prejudicar o trabalhador que trabalha em áreas de risco e de insalubridade, e para prejudicar o servidor público. Tudo isso em troca de quê? Para tentar privatizar a Previdência brasileira, que é pública, uma das melhores previdências do mundo, privatizar para que os banqueiros, que o governo está fazendo o que interessa para os banqueiros, possa mais uma vez lucrar nas costas do pobre, do trabalhador brasileiro.
O ministro Meirelles esteve no Congresso e ele argumenta que, mesmo considerando todas essas receitas, o cálculo atuarial, que é o envelhecimento da população, geraria um déficit aí futuro, de projeção. O senhor chegou a analisar como é que estaria a situação da Previdência no futuro?
Olha, nós tivemos todo o cuidado de averiguar essa situação para demonstrar exatamente as contas falhas e errôneas que o Ministério da Fazenda coloca sobre essas questões, para tentar forçar um déficit, porque o maior representante banqueiro do Brasil é o ministro da Fazenda, que é um banqueiro. Por isso que está fazendo o jogo dos banqueiros para prejudicar o povo brasileiro, tá certo? E fazer a privatização da Previdência Social. Então, no relatório, que está disponível para todos os brasileiros, via a minha página do Senado Federal, que é www.senadorheliojosé.com.br, ou via a página da CPI, que está disponível no site geral do Senado Federal, todos poderão ter conhecimento ao relatório, comprovado por A mais B, que o ministro mente. Por isso que, inicialmente, na minha conclusão final, eu encaminhava o indiciamento do ministro Henrique Meirelles pela responsabilidade pelas contas mentirosas, pela responsabilidade de mentir para a população, e indiciava o ministro Eliseu Padilha, porque, por ser responsável pela comunicação social do governo federal, estava alarmando e assombrando o povo brasileiro para forçar a aprovar uma PEC da reforma da Previdência totalmente contra o nosso povo. Então, com relação a esse cálculo contraditório que o governo coloca, nós, da CPI da Previdência, indicamos que reforma é necessária, mas uma reforma cidadã. Uma reforma que determine que os grandes devedores da Previdência, por exemplo, só a JBS deve quase 3 bilhões à Previdência, é a maior devedora individual da Previdência, que os grandes devedores da Previdência, que segundo a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, acumulam a dívida de 450 bilhões de reais, enquanto o governo quer forçar um déficit de 181 bilhões, com contas erradas e falhas que a gente comprova na CPI. Os 450 bilhões que, segundo a PGFN, as grandes empresas devem à Previdência, nós queríamos que o governo cobrasse, que tivesse gestão.
Você está ouvindo aqui na Rádio Senado o programa Salão Nobre. O convidado é o senador Hélio José, do PROS do Distrito Federal.
Por que que essas dívidas não são cobradas, senador?
Exatamente por falta de gestão, Glauciene. Nós indicamos que há uma total falta de apoio ao governo, por exemplo, ao INSS, que precisa de contratação de técnicos e fiscais para garantir o fim das fraudes e o fim das malandragens no INSS, e não tem o apoio do governo. Nós gostaríamos que o governo apoiasse, por exemplo, a PGFN, fazendo concurso para a contratação de novos procuradores da Fazenda Nacional e contribuindo para o processo acontecer. Que houvesse um remolde na legislação, e por isso nós propusemos 3 PECs e 2 projetos de lei, para que a legislação brasileira, ao invés de ficar beneficiando o devedor, fizesse com que o devedor pagasse a Previdência o que deve. tá certo? Ao invés de beneficiar banqueiro, faça com que os banqueiros paguem a previdência que deve.
Mas mesmo com as dívidas e com a má gestão, ainda tem superávit, senador?
A Anfipe comprovou que a Seguridade Social, até o ano de 2016, deu superávit. No ano de 2016, especificamente o ano de 2016, foi o único ano que a Anfipe comprovou que houve um déficit de 50 milhões, mas muito mais baseado, não sei se você lembra, mas nossos ouvintes todos lembram, o ano de 2016 foi um ano paralisado, foi o ano do impeachment, e que o país ficou meio ano sem produzir, sem fazer nada. Foi exatamente por isso que a Previdência, nos cálculos da Anfipe, que eu prefiro mil vezes acreditar nos cálculos da Anfipe, que é composta por auditores fiscais, tá certo? Devidamente preparado e catedráticos, do que acreditar em cálculos manipulados para agradar banqueiro, que está comprovado por A e B, que são cálculos errôneos, entendeu? Então é por isso que nós da CPI afirmamos, sem medo de errar, que o governo, olha, o governo estimulou, dá estimativas falhas para a população, que o governo não combate as fraudes que deveria ser combatida, beneficiando os maus pagadores, que o governo é assim um tanto quanto conivente com o desvio de recursos que deveria estar na Previdência Social, que depois faz refis para beneficiar os maus pagadores, que o governo tem uma DRU, que é a desvinculação de receita da União, que só tira da Previdência e não devolve, que só prejudica a Previdência Social, sangrando os cofres da Previdência até 30%, que agora é a DRU, tá certo? Que o governo, que empresas públicas governamentais, como a Caixa Econômica, por exemplo, não paga a Previdência como deveria pagar, que há uma leniência, o Estado brasileiro é leniente com empresas devedoras, as quais, por sua vez, beneficiam-se de uma legislação lamentavelmente super permissiva, por isso que a gente quer mudar, que há isenções sem necessidade para ter essas isenções, que os refis são como um presente de Papai Noel todo ano para os maus pagadores, que nós temos que ser contra os refis, inclusive isso, que há uma diferença muito grande de tratamento, prejudicando trabalhadores, prejudicando quem realmente é a parte mais frágil e beneficiando a parte mais poderosa. Isso não pode continuar. E que há um envelhecimento da população. Isso é correto, claro. O Brasil melhorou, a qualidade de vida melhorou. Então, há, de fato, uma longevidade da nossa população, um envelhecimento. E por isso é que nós apresentamos as 5 medidas de reforma para combate às fraudes, fortalecimento do serviço público, uma boa gestão da Previdência, para garantir que os nossos aposentados do amanhã tenham a Previdência que consiga garantir o pagamento a ele. E outra questão importante, viu, Grossiene, é que o governo persegue os servidores públicos. Os servidores públicos, que já teve a sua reforma da Previdência realizada, tá, nas 3 reformas anteriores feitas para a área pública, que não tem nada a ver com essa reforma do regime geral da Previdência, o governo tenta envolver os servidores públicos nisso, fugindo do acordo já feito, porque agora, ao longo do tempo, a Previdência Pública, o regime próprio da Previdência Social é, ao longo do tempo, superavitário, então ele auto se paga, e o governo tenta ainda, para prejudicar os acordos anteriormente que os servidores públicos fizeram, tentar englobar os servidores públicos dessa forma, dentro dessa reforma da PEC 287, numa medida totalmente inconstitucional, porque o governo quer somar contas que não se soma pela Constituição.
Senador, muito obrigada pela presença no programa Salão Nobre e até a próxima.
Muito obrigado, Glossiane. Um grande abraço a você, aos ouvintes da TV, Senado. Parabéns a toda a sua equipe e ao seu programa.
Acompanhe agora a entrevista com o senador Romero Jucá, líder do governo no Senado. Na conversa com a jornalista Glossiane Lara, ele defende a reforma da Previdência.
Senador, a gente vê muito no noticiário que a reforma da Previdência é importante para o mercado. Por quê? Qual é essa relação?
Bom, primeiro dizer que a maior importância da reforma da Previdência não é para o mercado, são para os atuais aposentados e os futuros aposentados, porque eles precisam receber em dia as aposentadorias. O que o mercado faz é analisar o comprometimento, o déficit previdenciário e dizer se esse déficit vai tornar o país inviável ou não. Na análise dos economistas, portanto do mercado, há um descompasso, há um desequilíbrio total nas receitas e nas despesas da Previdência, e isso vai gerar um problema grave de falência da Previdência. Agora, a falência da Previdência atinge o mercado? Não. A falência da Previdência atinge, primeiro, os aposentados, que não irão receber as suas aposentadorias em dia e poderão ter cortes na aposentadoria, como houve na Grécia e na Itália, e vão ter prejuízo também todos os brasileiros, porque atinge a economia do Brasil e, portanto, cai o nível de empregos, cai o crescimento, enfim, se cria uma situação de extremo desequilíbrio e, portanto, de sofrimento para a grande maioria.
Nós tivemos aqui no programa o relator da CPI da Previdência, senador Hélio José, e ele disse que os números que o governo apresenta são catastróficos, indicam inclusive previsão zero nos próximos anos de crescimento. E por isso a Previdência estaria numa situação tão ruim.
Não, de forma nenhuma. Eu gostaria que os números do senador Hélio José fossem verdadeiros, mas não o são, né? Veja o seguinte, o senador Hélio José e o senador Paulo Paim não estão certos e todos os economistas do Brasil, todas as agências de risco, todos os bancos, todo o setor financeiro e econômico estaria errado. Eu acredito que isso não está correto, né? Eu diria que o governo pode ser conservador nas suas contas, porque o governo precisa ser conservador. Não adianta o governo contar com um crescimento que não vai haver ou poderá não haver daqui a 3, 4, 5 anos. O governo tem que fazer contas com o mínimo da realidade. E, portanto, o governo está correto quando faz contas mostrando que a Previdência inviabiliza o país, que daqui a 10 anos 80% da receita do governo será para pagar aposentados, a continuar do jeito que está. Portanto, isso é completamente inadmissível. Você imagina 80% pagar os aposentados e 20% pagar os ativos, pagar os poderes, pagar educação, saúde, segurança. Não é possível. Então, é muito importante que a reforma da Previdência seja feita rapidamente para poder reequilibrar essa leitura futura e nós possamos ter, novamente, mais investimentos, mais crescimento, mais emprego e, portanto, melhorar a condição de todos. E aí sim, se houver mais crescimento, mais emprego, a Previdência será superavitária num momento anterior ao que está previsto. Mas a gente não pode ser irresponsável de não fazer a conta da forma mais conservadora possível.
Essa CPI ela funcionou aqui no Senado no ano de 2017 e ela foi criada com 62 assinaturas de senadores, inclusive com apoio da base do governo. O que, que aconteceu para, no final, ter um relatório tão diferente dos números do governo?
Eu assinei a CPI porque eu acho o seguinte, o governo não tem medo do levantamento numérico e da realidade. E o governo quer receber contribuições, propostas, né? Quer receber questões que possam levar a subsídios, que possam levar a melhoria do quadro previdenciário. Agora, esse relatório do senador Paulo Paim e do senador Hélio José, ele será encaminhado ao governo e o governo vai detalhar. Se houverem algumas proposições factíveis, se houver condição efetiva de aproveitamento, serão aproveitados.
Uma das propostas da CPI, o governo já até aproveitou, né, que é não desvincular as receitas da Previdência.
Não, o governo está acabando com a DRU. Portanto, a DRU não atinge mais os recursos previdenciários, os recursos da ação social. Então, isso é um ponto que já está sendo feito. Agora, isso não tinha nenhuma importância, porque o governo desvinculava 30 bilhões e pagava 100. Então, ou desvincular ou não desvincular, não tem diferença nenhuma. Agora, para dar mais nitidez às contas públicas, resolveu-se que não vai haver mais DRU, não vai haver mais desvinculação dos recursos ligados à Seguridade Social.
E a CPI criticou muito também as dívidas previdenciárias, né, que, segundo os números do relatório, ultrapassam R$1 trilhão. Essas dívidas estão sendo cobradas? Os maus pagadores não estão sendo beneficiados?
Não, essas dívidas estão sendo cobradas. Acontece o seguinte, nessas dívidas existem esqueletos que são incobráveis hoje. Por exemplo, estão lá a Varig, a Transbrasil, a VASP, estão lá empresas que quebraram, que faliram. Então, na verdade, não é dado baixa porque não tem como se dar baixa. Existe o débito. Mas, na verdade, não existe a a condição de cobrança. Outras cobranças estão sendo feitas. É importante que sejam feitas e há uma determinação do governo federal para se fazer efetivamente a cobrança daquilo que é possível cobrar.
Tem até um estudo do Tribunal de Contas que considera que essas dívidas levam, em média, 32 anos para serem executadas. É uma dificuldade, né?
É porque depende de execução, depende de uma legislação arcaica. Uma das coisas que nós temos que fazer é melhorar a legislação que faz cobrança e que recupera bens. Porque isso implica não só na falta de recuperação de recursos da Previdência, mas, por exemplo, aumenta o spread bancário, o valor que tem que haver de guarda de recursos pelos bancos, porque um imóvel, um bem, um veículo, quando é financiado e não se paga, o retorno para o agente financeiro é muito complexo. Existem decisões judiciais que barram esse tipo de recuperação e, portanto, termina quem é bom pagador pagando pelo mau pagador. Então nós temos que mudar o spread bancário, nós temos que mudar tudo aquilo que é risco no sistema de financiamento e também no sistema de cobrança. Isso atenderia também à Previdência.
Você está acompanhando o programa Salão Nobre. O convidado é o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima.
O presidente da Câmara chegou a pedir regras de transição para servidores públicos mais brandas. Isso vai ser possível negociar?
Nós já temos uma regra de transição. Agora, não é possível o servidor público que se aposenta hoje, se tiver entrado de 2003 para trás, com integralidade e paridade, não é possível o servidor público trabalhar 45 anos, 47 anos e se aposentar. É injusto perante o restante da sociedade que tem que pagar essa aposentadoria.
Senador, há uma diferença entre o setor privado e servidores públicos no que diz respeito ao tempo mínimo de contribuição, 15 para o setor privado, 25 para o público. Se a proposta é unificar regras, não há aí uma discrepância em relação
não,
a essa
não
proposta?
Há pelo seguinte, porque o setor privado e o setor público, nessa relação contratual de tempo de serviço, são setores diferentes. Se você pegar alguém do setor privado, principalmente alguém mais humilde, essa pessoa trabalha no emprego, depois trabalha noutro, trabalha noutro, ela pode não ter 25 anos de trabalho seguido, porque ela mudou de emprego muitas vezes. Então, 15 anos é um mínimo para alguém ter uma aposentadoria de salário mínimo. No setor público, a pessoa tem efetivamente uma fixação maior no emprego. Às vezes você sai de um emprego no setor público para outro emprego no setor público, quando você sai para um emprego melhor. Mas, normalmente, ninguém deixa o seu emprego no setor público para ir ficar desempregado ao léu, né? Então, na aposentadoria do setor público, 25 anos, alguém que começa a trabalhar, por exemplo, com 25 anos, aos 50, que não terá nem idade de se aposentar ainda, já terá os 25 anos de trabalho, de tempo de serviço, para começar a pedir aposentadoria. Então, portanto, no setor público, 25 anos não é demais, porque há uma perenidade de emprego. No setor privado, não. Há uma rotação de emprego, principalmente nas pessoas mais humildes, e essa regra de 15 anos é exatamente para proteger as pessoas que mais precisam.
Os 40 anos de contribuição para ter a média, os 100% da média das contribuições, se manteve na proposta. E esse foi um ponto criticado pelos parlamentares no qual não havia acordo. Agora já está chegando a esse acordo?
Bom, primeiro vamos dizer o seguinte, o governo vendeu muito mal quando fez a primeira proposta. E o tempo não era 40 anos, era 49 anos de contribuição. E por quê? Porque ninguém se aposenta hoje com 100%. Então ninguém teria que ter 49 anos de contribuição.
Mas depois você baixou para 40?
Depois baixou para 40 anos. Mas hoje, quem trabalhar 40 anos não tem 100% de aposentadoria. Tem 80% na média da aposentadoria. Agora, com a reforma, quem trabalhar 40 anos vai poder ter 100%. Então, nós estamos dando um bônus a mais para aqueles que trabalharem mais. Mas não será diferente o tratamento. Quem tinha 40 anos, ou 30 anos, ou 50 anos hoje, se aposenta com 80%. Quem terá 45 anos, se aposentará com 100%, portanto, a mais do que ele se aposentaria. E quem tiver 25 anos, se tiver a idade, se aposentará também com a média do seu trabalho. Portanto, as posições evoluíram e o cidadão, o trabalhador, ganha com essa reforma, podendo se aposentar com mais recursos do que se aposentaria hoje.
E quais as chances de aprovação dessa proposta do jeito que está, senador? Porque as propostas costumam chegar ao Congresso e serem flexibilizadas.
Veja bem, essa já foi uma negociação muito extensa, né, lá na Câmara dos Deputados. A matéria não está no Senado. Então, eu espero que a Câmara vote essa matéria. Vai dizer, é fácil votar? Não é fácil votar. Vai ter muito debate? Vai ter muito debate. Mas eu acho que já vejo na opinião pública um esclarecimento maior dessa situação. Já vejo na imprensa um posicionamento diferente, com mais responsabilidade, porque se está colocando efetivamente o que é fundamental. Essa reforma não é para o governo do Michel Temer. Essa reforma não é para o Michel Temer, que ele já é aposentado. Essa reforma são para os aposentados atuais e futuros, é para os próximos governos que virão e é para a sociedade brasileira, que não pode pagar mais imposto para sustentar a aposentadoria.
Qual a maior dificuldade para se aprovar a reforma hoje?
A maior dificuldade é a preocupação dos parlamentares de terem desgaste político. Só que, se os parlamentares aprovarem a reforma, nós teremos crescimento do emprego, nós teremos uma condição melhor para a sociedade e a sociedade vai reconhecer isso. Não adianta querer se livrar na eleição de 2018 dizendo que não votou a reforma da Previdência, porque se o país não estiver bem, todos os parlamentares e políticos serão responsáveis. Então, nós temos que salvar o Brasil e a população, eu tenho certeza, vai reconhecer isso.
Se ficar para 2018, não vai ter reforma?
Não, se ficar para 2018, é mais difícil. Quanto mais tempo perto da eleição, mais difícil será aprovar a reforma.
Agora, a gente está falando da Câmara, mas e o Senado? O Senado ainda não teve um teste de qual placar o Temer teria aqui dentro.
O Senado testou um placar na reforma trabalhista. Eu fui relator da reforma trabalhista e nós colocamos coro constitucional. 51 votos aprovando a reforma trabalhista. Não era preciso isso. A gente poderia ter maioria absoluta. Então, nós realmente tivemos os votos. E eu tenho certeza, se a Câmara aprovar a reforma previdenciária, o Senado vai ter a responsabilidade de aprovar também, claro, nesses pontos, discutindo, se debruçando sobre a proposta, mas entendendo que essa é uma proposta que melhora a condição do Brasil.
Eu agradeço a presença no programa Salão Nobre e até a próxima.
Obrigado.
Você ouviu o programa Salão Nobre. Os entrevistados de hoje foram os senadores Hélio José, do PROS do Distrito Federal, e Romero Jucá, do PMDB de Roraima. Apresentação, Glauciane Lara e Jefferson Dalmoro. Edição para a Rádio Senado, Jefferson Dalmoro. Uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal. Você pode acessar este programa no site da Rádio Senado, www.senado.leg.br/rádio.
Acabamos de apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.